Senado e Você.
Olá, eu sou Celso Cavalcante, está no ar a edição de dezembro do Senado e Você, nosso podcast mensal com informações sobre a história, as boas práticas de gestão e também iniciativas de responsabilidades socioambientais promovidas e executadas pelo Senado Federal. Divulgar as atividades legislativas da Casa e dos senadores, sempre com informações imparciais e de credibilidade. Promover o relacionamento institucional. Gerir os perfis dos senados nas mídias sociais. Essas são algumas atribuições da Secretaria de Comunicação Social do Senado, que em 2024 teve uma agenda repleta de realizações. E para fazer um balanço desse ano que está terminando e também explicar um pouco o papel da comunicação legislativa, a gente recebe em nossos estúdios a diretora da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Érica Seulin. Olá, Érica. Bem-vindo aqui aos estúdios da Rádio Senado. Muito obrigado por aceitar o nosso convite.
Olá, Celso. É uma alegria muito grande estar aqui nesse estúdio da rádio, falando com cidadãos e cidadãs de todo o Brasil. Eu tenho uma memória muito gostosa daqui, que é anunciar os vencedores do Jovem Senador. Então, a troca era imediata, a gente escutava a reação das pessoas, dos alunos, dos pais, professores. A gente percebe o calor que a Rádio Senado tem com a população.
Ah, coisa boa. Então, Érica, antes de a gente falar um pouquinho desse ano, das realizações da SECOM ao longo de 2024, você podia explicar um pouquinho para o nosso ouvinte qual é o papel exatamente dessa comunicação pública legislativa, né? Essa atribuição tão importante da Secretaria de Comunicação Social.
É sobretudo ser essa ponte do parlamento com a sociedade, levar toda a informação do que acontece aqui dentro com transparência, pluralidade, mostrando como está lá o representante da sociedade que foi votado, o que ele está falando, qual que é o projeto e, às vezes, também esmiuçar esse projeto. A gente pega, faz matérias, entrevistas, programas, porque não é fácil entender o projeto de lei que está sendo votado. Aí a gente pega ali, pinça e explica melhor para o cidadão. A gente mostra que o Senado também tem uma interface para conhecer a história do Brasil, que não é só a parte política com o representante votando a lei que vai mudar a vida dele, mas a história passa por aqui. Então, quem vem para Brasília e vem conhecer esse palácio sempre se surpreende. Olha, isso aconteceu dessa forma, eu posso entrar aqui dentro, eu posso participar da formulação de um projeto de lei, mandar uma ideia, como é que eu faço isso? Então, a comunicação explica tudo. Tudo o que acontece, seja o que o parlamentar está fazendo, como o cidadão pode entrar em contato com a gente.
Entendi. E a gente está aqui no estúdio da Rádio Senado, que é uma das estruturas que fazem parte, né, desse sistema de comunicação. Mas tem também a TV, a agência. Fala um pouquinho dessa grande estrutura aí voltada para a comunicação legislativa.
Pois é, as pessoas não imaginam, né, o nosso tamanho. Como você falou, temos os veículos de comunicação, a rádio, a TV, a agência, temos uma secretaria de engenharia dando suporte a esses veículos, temos as relações públicas que organiza os eventos, sessões especiais onde a sociedade é convidada, a visitação ao Senado Federal e a gente tem também assessoria de imprensa, porque nós somos mídia, nós somos fonte também e todo mundo que quer saber do Senado, quer falar com o senador, entra em contato via assessoria de imprensa. Tudo pronto para poder atender as várias facetas da sociedade.
E esse ano de 2024 foi especialmente movimentado, né? A gente começou lá em janeiro com uma cerimônia, na verdade, um evento com todos os poderes, né? Relembrando um ano daquele triste acontecimento de ataque às sedes dos poderes. Depois já teve a abertura dos trabalhos legislativos e não parou mais, não é isso?
Nossa, esse ano a gente senta agora em dezembro e fala, meu Deus, como voou, porque foi assim, foi tanta coisa acontecendo e felizmente a gente conseguiu realizar tudo aquilo que a gente se propôs a fazer. E esse início de ano foi muito especial, como você colocou, apesar de se relembrar algo que foi triste para todos nós, que foi a invasão aqui do Congresso Nacional, da Praça dos Três Poderes, mas a gente trouxe novo significado, que foi o significado de reconstrução com a obra doada do artista Vic Muniz.
Que está em exposição, né, na entrada ali do plenário, não é isso?
Agora quem vem ao Senado visitar pode conhecer essa obra, conhecer a história dessa obra, inclusive com um documentário da TV Senado, em que a gente mostrou como ela foi feita e recuperando um pouco essa história e esse sentimento, o valor da democracia, como é importante a gente estar lembrando sempre que precisamos defender a democracia. E dali a gente vem trazendo essa história e entra nos 200 anos de criação do Senado, que foi justamente com a Constituição de 1824. E várias festividades envolvendo a sociedade, os próprios servidores, para a gente lembrar dos passos que nos trouxeram até aqui e como que as leis que foram criadas mudam os direitos dos cidadãos. Porque quando a gente senta, às vezes a pessoa tem aquela impressão, ah, mas nada muda na política, a gente pede, as coisas não melhoram, mas o importante foi a gente mostrar que esses 200 anos trouxeram ganhos. Né? Nós temos um SUS, um ensino universal para todas as crianças, pensando na gratuidade, e não era assim. Né? Há poucos anos não era assim, nem se pensava, né, nesse direito das pessoas, e houve essa construção e a gente conseguiu lembrar isso.
A gente normaliza, acha que essas coisas sempre existiram, né? E às vezes esquece que tudo isso passou por um debate legislativo, né, aqui no Senado também. E essas comemorações do bicentenário envolveram demais a Secretaria de Comunicação em várias frentes, não foi, Érica?
Foi, a gente começou ali com um show voltado para a comunidade, com o maestro João Carlos Martins, que fez a doação do seu cachê, também trazendo a música, ele colocou a música, né, na história do Brasil, justamente misturando com essa história dos 200 anos do Senado. Foi um show aberto ao público, então a gente trouxe essa aproximação. Tivemos relançamento do Túnel do Tempo, né, na visitação aqui do Senado, então está mais moderno, tem telas touch.
O que é o Túnel do Tempo? Explica para o nosso ouvinte, por favor.
A gente coloca ali o Túnel do Tempo porque tem vários cartazes que é um túnel que liga o plenário do Senado Federal aos gabinetes dos senadores. E nesse túnel vinham cartazes da história do Senado.
Uhum.
Só que eram cartazes estáticos, né? Painéis. E agora a gente colocou ali telas touchscreen, movimento, né? Modernizamos. E aí isso pode ser movimentado o tempo inteiro para contar a história do Senado e do Brasil nesse período.
E tivemos também documentário da TV, uma audiosérie da Rádio Senado, é muita coisa, né?
É muita coisa.
O bicentenário. E agora, recentemente, um documentário da TV Senado também, sobre os 200 anos da Confederação do Equador, que, de certa forma, se relaciona também com esse tema dos 200 anos, né?
E uma história que poucas pessoas conhecem, né? Então, nessa coincidência dos 200 anos, a gente vai descobrir um lado diferente da independência do Brasil, porque muita coisa ferveu por ali e que as pessoas não conhecem. Nós tivemos a felicidade de fazer esse documentário junto com uma comissão que foi criada no Senado para falar dessa história. Tivemos na TV duas séries, além de uma série de 7 episódios, falando sobre toda a evolução legislativa do país, né? Dos direitos, desde o direito trabalhista, as questões de raça, as questões da mulher, do meio ambiente. Tivemos também um especial trazendo a história de 3 mulheres brasileiras, que chamam Quando Elas Se Movimentam, contando a partir da mudança de vida de 3 mulheres negras, como que a legislação alcança a sociedade. Se alcançou essa fatia menor, que se diz entre a minoria negra e a minoria feminina, onde o direito chegava por último, elas tiveram as vidas transformadas, como isso representa para toda a sociedade. E a audiosérie da Rádio Senado, que ficou uma graça, né? A gente se diverte ali ouvindo.
Verdade.
Lembra as audionovelas até, né?
Aquelas audionovelas. Exatamente. E não foi só o bicentenário que pautou também a atividade da SECOM. Claro que a agenda legislativa também foi muito intensa, né? A gente teve agora mesmo a aprovação pelo Senado da reforma tributária e os veículos da SECOM sempre estiveram cobrindo, sempre ali em loco, né, em todos esses acontecimentos, tanto no plenário quanto nas comissões, não é isso?
Sim, a reforma tributária, inteligência artificial, todos esses temas que estão aí em grande discussão e vêm para a pauta do plenário, a gente mostra a discussão do parlamentar e traz especialistas juntos, né, para poder esmiuçar os prós, os contras, as consequências que isso tem para a sociedade. Tanto que no início do ano a gente teve já esse debate da inteligência artificial com o Castells, que é um importante estudioso do assunto. Então, ele deu um pontapé provocando essa legislação lá no início do ano e a gente conclui o ano aprovando um projeto. E aí a SECOM mostra todo esse ciclo do que acontece aqui para a sociedade acompanhar, fiscalizar e cobrar.
Coisa boa. E você tem estatísticas disso? Um mapeamento sobre os acessos, a audiência da população em relação a esses produtos dos veículos da casa?
A gente tem pontualmente, né? Porque nós somos uma obrigação de janela aberta para o cidadão, independentemente do número. A gente precisa chegar no cidadão. Mas a gente sabe, por exemplo, que as nossas checagens, as nossas matérias contra notícias falsas já tem mais de 1 milhão de visualizações. Que o YouTube da TV Senado também já tem mais de 1,5 milhão de assinantes. Nós tivemos recorde de participantes do programa Jovem Senador esse ano, que as redes sociais do Senado estão entre as 3 principais redes de órgãos públicos do país. Então, a gente começa a entender que a gente chega e que tem essa busca, por isso a gente precisa trabalhar para o acesso à informação e essa informação de qualidade, levando pluralidade. As pessoas às vezes falam em imparcialidade, né? Como que a gente vai ser imparcial com tantos lados? Mas a gente é impessoal, que é o que a Constituição nos cobra. É para a gente servir ao mesmo tempo à sociedade e ao parlamento quando a gente leva a informação do que acontece aqui dentro, de todas as formas, do jeito que ela acontece.
Perfeito. E a gente não pode deixar de citar a cobertura do P20, né? Aliás, a própria parte de organização que a SECOM conduziu ali com relação à cúpula do P20, que foi o encontro dos presidentes dos parlamentos dos países que compõem o G20. E teve uma grande atuação da SECOM também nesse evento, né?
Porque essa parte de organização conta com as relações públicas e a gente fez aí uma união junto com a comunicação da Câmara dos Deputados também para poder estar veiculando isso para todas as pessoas, para todos os países. Nós encaramos esse desafio de colocar nos idiomas inglês e espanhol, inglês é a língua oficial do P20, e mostrar esse encontro que antecedeu o encontro do Rio de Janeiro. E são os parlamentares que vão depois efetivar as decisões que foram tomadas no G20. Então, já saíram daqui com uma predisposição e a comunicação noticiando tudo isso. A gente competiu um pouco com a eleição dos Estados Unidos, que foi ali no mesmo período, mas a gente não deixou de transparecer e dar as informações também.
Estamos conversando com Érica Seolin, diretora da Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal. Érica, um assunto importante que a gente não pode deixar de citar aqui é o combate às fake news. A gente sempre que fala sobre comunicação pública, comunicação legislativa, a gente cita esse papel de ter informação de credibilidade num momento em que as redes sociais propagam tantas notícias falsas, né? Como é que a Secretaria de Comunicação trabalha nesse sentido?
A gente criou lá na época da pandemia esse serviço chamado Senado Verifica, que é para checar mesmo qualquer informação do Senado. E nós incluímos nos últimos meses o WhatsApp e ficou muito mais fácil para o cidadão, porque aí ele vê uma notícia, ele tira foto, ele manda. Um vídeo ele manda e a gente consegue fazer essa checagem rapidamente. A gente tem a nossa política clara ali na página do Senado, seja no WhatsApp também, que o cidadão pode saber como o serviço funciona. Então, falou do Senado, pergunta para a gente, porque nós aqui estamos do lado da fonte e a gente passa a informação direitinho se aquilo é verdade ou é falsidade.
E para quem está nos ouvindo, Érica, e quiser acessar esse serviço, como é que faz?
Olha, o mais básico, assim, é o site do Senado Verifica, que chama Senado Verifica, dois pontos, fato ou fake. Aí a pessoa encontra lá o site dentro da página do Senado. Pode mandar e-mail também. A gente tem o senadoverifica@senado.leg.br. E o WhatsApp, que eu falei aqui, que é o número 61 98 190 0601. É só entrar que a gente responde rapidamente.
Perfeitamente. E outro serviço importante que a SECOM também disponibilizou esse ano para o cidadão, né, para a população inteira, é o Manual de Comunicação, não é isso?
Pois é, a gente fez, depois de 10 anos de manual, a gente fez uma edição impressa, que era um pedido muito grande que a gente recebia de estudantes, profissionais de comunicação que consultam o nosso manual. E a gente aproveitou esse ano, atualizou também nas redes sociais e colocamos em inglês, espanhol e em libras. Então, é um manual que a pessoa vai encontrar ali dúvidas de português, dúvidas de estilo, como se referir a termos LGBTQIA+, a questões de racismo. Esse manual é bem completinho e ele é bem utilizado. Então, foi ótimo poder atualizar.
A gente percebe várias vezes outras instituições fazendo referências ao nosso manual, que está disponível na Livraria do Senado, né? Basta acessar ali pelo Google mesmo, colocar Livraria do Senado Manual de Comunicação, que acha também, não é isso?
Isso, e ele é baseado no VOLP, no vocabulário ortográfico da língua portuguesa, junto com a Academia Brasileira de Letras. Então, as técnicas, as regrinhas ali são todas bem aferidas e confiáveis, e é vivo. Via ouvidoria, a gente recebe dúvidas sobre o manual, a gente explica o porquê está recomendada a escrita daquela forma, e a gente vai também tirando as dúvidas do cidadão.
Excelente. E para o ano que vem, 2025, que já está aí batendo a porta, né? E o que a SECOM tem de previsão? Eu sei que tem um projeto de integrar mais ainda o trabalho dos veículos, de todos os veículos. Afinal de contas, a gente vive nesse momento de comunicação multimídia. O que a gente pode esperar do trabalho da SECOM em 2025?
O trabalho não para, né? Você é desafiado num pontinho, depois tem que ser dois pontinhos. E essa integração, ela é importante, internet, a televisão, as redes sociais, porque a gente consegue se comunicar melhor internamente. A gente vem se organizando para conseguir que os nossos repórteres, as nossas equipes, elas sejam multidisciplinares nesse sentido. Porque a gente teve o P20 esse ano, ano que vem a gente já está de olho no encontro dos BRICS, que nós vamos receber e vamos participar, né, no bloco desses 5 países: Brasil, Rússia, Índia, África do Sul, a China. Então, a gente está se preparando para isso também. Nós temos a COP30.
Em Belém, que, não é isso?
Isso, que também estaremos lá com a participação do Senado. Tudo isso já está nos movimentando agora. A gente acaba o encontro já pensando no que vai acontecer no ano que vem. E vamos já começar com a troca de mesa, da presidência da mesa do Senado. Então, é um ano para nós que traz novos desafios, mas que a gente está aqui com muita disposição para comunicar da mesma forma o Senado para o Brasil.
Muito bom, então. Conversamos com Érica Seulin, diretora da Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal. Érica, muito obrigado pela entrevista. Parabéns pelo trabalho à frente da SECOM e ainda muito mais sucesso em 2025.
Para nós, né? Porque o nosso sucesso reflete-se no sucesso, na informação que a gente leva para a sociedade. Obrigada a todos que acompanharam. Obrigada, Celso.
E esta edição do Senado e Você fica por aqui. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência e até a próxima edição.
Senado e Você.